Eu vou aí a partir de 2009, então teve essa mudança com relação também a da teoria de resposta ao item, qual foi possível realizar análise comparativa numa escala de 0 a 100. Vocês podem ver o crescimento. Eu estou mostrando assim bastante dados do meu estado, porque a gente, como foi assim muito de última hora o convite para participar aqui dessa audiência, nós não conseguimos ter informações, o CONSED, de outros estados. Mas vocês podem ver o crescimento de um ano para o outro da participação das escolas e também do número de alunos. De um ano para o outro, 26 novas, que antes não participavam dessa avaliação, participou no Mato Grosso do Sul. Pode ser o próximo. Aí, por o número de faixas, vocês podem ver que, de 2009 para 2010... houve um crescimento e também o desempenho acadêmico dos alunos. Um percentual de 28 escolas, 16% tiveram um crescimento acadêmico, de 25 a 50, 17%. E no ano de 2009, somente 5 escolas com um número reduzido de alunos participaram. Em 2010, passou para 17 escolas, então teve um crescimento de 240%. Pode passar? Isso aí, ministro, eu trouxe porque é importante, já que a gente está falando tanto em período integral, essas escolas nossas aí são escolas que têm um ensino médio inovador. Não só a nova metodologia, mas também período integral. E aquela escola que está lá em amarelo, é uma escola lá de Anastácio, lá da entrada do Pantanal, em que ela... Por que que nós escolhemos essa escola para colocar no ensino médio inovador? Uma que tem espaços disponíveis, fizemos toda uma reestruturação na escola, e ela estava com o IDEB, em 2007, muito baixo com relação a esses alunos de sexto ao nono ano. E aí esses alunos foram para o ensino médio e nós colocamos período integral. Olha o crescimento do aumento considerável dessa escola, 69%. Então, todas essas escolas aí, elas tiveram crescimento no resultado. 19 pontos. É muitos pontos. Um ponto a gente já fica feliz, né? Então, aí o aumento considerável de pontos. E todas essas escolas aí, elas também tiveram uma boa evolução no resultado, em todos os resultados. Pode passar? Todas essas aí são ensino médio inovador. Surpreendente, mais de 50%. Sim, todas essas aí é período integral e ensino médio, a metodologia do ensino médio inovador. Pode passar? Aí é o resultado com relação ao Enem, por região, dos estados por região. Vocês podem ver que teve um crescimento, principalmente na região norte, 33%, 33,44%. Região nordeste também, com relação ao número de alunos. Mato Grosso do Sul, nós tivemos um crescimento de 24,47%. Então, existe esse interesse muito grande dos jovens a cada ano participarem novamente desta avaliação. Pode passar? Então, o que cabe ressaltar, no entanto, por ser um caráter voluntário, uma opção do aluno a participar, ele, muitas vezes, ele não mostra o resultado daquela turma. Então, por isso que não é bom estar comparando com resultados de escolas de institutos federais, de escolas particulares, porque na escola particular é exigida a participação do aluno. E nas escolas públicas, não. Então, é uma opção dele e, muitas vezes, não mede, por ser um número reduzido. Vocês podem ver que lá na transparência anterior, nós tivemos duas escolas que elas participaram. Volta um pouquinho, a escola de Anaurilândia e de Camapuã. Elas participaram, mas como era um número reduzido de alunos, esse resultado não foi apresentado pelo INEP. Então, nós não tivemos esse, porque foi um número bastante reduzido. Então, conforme o número reduzido, ele não mostra esse resultado da participação dos alunos. Pode continuar. Aí vamos lá para as considerações finais. A divulgação das médias do Enem por escola tem se revelado como um importante elemento de mobilização em favor da melhoria da qualidade do ensino, porque cada ano mais alunos participam e também pelo interesse da sua certificação e desse acesso que o Enem proporciona aos jovens da rede pública de ensino ao ensino superior. Isso é o grande resultado, vamos dizer assim, do Enem, o grande passo, ministro, que nós, da rede pública, queremos agradecer, é esse acesso, essa possibilidade do aluno da rede pública o acesso ao ensino superior. É isso aí, muito obrigada, Paulo.
Muito bem, secretária. Parabéns também pela sua capacidade de síntese, né? E pela boa, bela exposição feita. Senhor ministro, senhora secretária, senhores senadores, senhoras senadoras, nós passamos agora para a fase dos questionamentos que os senadores desejem fazer aos convidados. Conforme o regimento interno, nós temos que conceder 3 minutos para cada parlamentar, para cada senador, e tempo de 2 minutos para que os convidados se manifestem em resposta e depois a tréplica para que o senador novamente use 2 minutos. Mas esta presidência submete aos presentes a consulta a respeito de uma pequena mudança que visaria agilizarmos o processo. Nós colocaríamos, disponibilizaríamos a palavra para os senadores apresentarem seus questionamentos sempre em grupo de 3 senadores, dando a cada um 3 minutos improrrogáveis. Eu peço a atenção dos senhores senadores, por favor, senhores senadores, os assessores precisam me auxiliar, permitindo que os senadores dispensem atenção à mesa. Nós vamos permitir a palavra aos senadores, 3 a cada vez, em bloco, sendo 3 minutos improrrogáveis, senão nós não vamos terminar a reunião. Vou ter que ser muito, muito firme nessa observação desse tempo, porque senão nós não vamos ter o término dessa audiência. O ministro também tem um compromisso no início da tarde que ele precisa atender. E por isso nós vamos já abrindo a lista de inscrição, que já tem inscritos, naturalmente eu como autor do requerimento, e aproveito para informar que o senador Cristóvão Buarque, coautor do requerimento, não se encontra presente porque está em viagem ao exterior. Então, além de eu já estar inscrito automaticamente, está inscrito o senador Inácio Arruda, a senadora Ana Rita, o senador Eduardo Suplicy. Se mais alguém desejar, é só informar a assessoria da mesa para que se registre a sua inscrição. Então, já de pronto, temos 3 inscritos. Eu, o Inácio Arruda e a senadora Ana Rita. Depois, no bloco seguinte, começa com o senador Eduardo Suplicy e os novos inscritos. Também quero registrar a presença da senhora secretária executiva do CONSED, professora Nilce Rosa da Costa, e também do chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Educação, o doutor Rodrigo Lamego de Teixeira Soares. E também volto a informar e a lembrar, tanto aos convidados como aos demais presentes, que esta reunião está sendo transmitida e está sendo coberta pela Agência Senado, pela TV Senado, pelo Jornal do Senado e pela Rádio Senado. Portanto, o país pode ter conhecimento de todas as informações que aqui são transmitidas e de todas as questões que são debatidas. Ministro e secretária, a primeira pergunta que faço é: nós temos um número de inscritos no Enem e depois um número de participantes que efetivamente realizam a prova. A diferença entre o número de inscritos e o número de participantes é objeto de alguma atenção e de alguma preocupação do Ministério e da rede pública, já que nós sabemos que o Enem teve problemas no passado e isso, naquela época, ensejou uma dúvida por parte de alunos e por parte de dirigentes escolares a respeito da qualidade, a respeito da validade do exame? Também pergunto, o percentual de alunos das escolas privadas em relação ao número de alunos matriculados nas escolas privadas não é muito grande se considerarmos o número de alunos das escolas públicas matriculados e o número de participantes? Com certeza, esse número é desproporcional pelas informações que eu tenho. muito desproporcional. Portanto, temos menos gente na escola pública participando do Enem do que da escola particular, já que temos 88% dos alunos de ensino médio no país matriculados em escolas públicas e menos de 10% nas escolas privadas. As outras são escolas de outro conceito, escolas indígenas, eventualmente, alguma coisa diferente. Pergunto ao ministro, especificamente a ele, não se deveria criar, já que agora temos grupos dentro do Enem, não se deveria criar o critério de número mínimo e número máximo por escola para que valesse a presença e o exame do aluno? Já que, às vezes, uma escola manda apenas 3 ou 4 alunos que se destacam dentre os demais e a outra escola manda uma dúzia de alunos sem destaque algum como aluno. E, portanto, o número fica comprometido. Na minha modesta forma de ver, deveria se instituir um critério dizendo que o número mínimo por escola é X e o número máximo é Y. Ou, se não quisesse, nem colocaria o número máximo, mas um número mínimo seria necessário. E essa seria uma questão. Notas versus índices. Se considerarmos o índice obtido pelas escolas privadas e o índice alcançado pelas escolas públicas e convertêssemos isso para a nota de 1 a 10, nós iríamos descobrir que a escola pública tira nota um ponto inferior ao que tira a escola privada. Portanto, não é uma tragédia se nós fizéssemos essa avaliação. As avaliações são sempre muito mais detalhadas. As 10 maiores, as 10 piores, as 100 maiores, as 100 melhores, as 100 menores, enfim. Mas a questão sempre é qual o conceito que se deve emitir hoje? A escola pública está efetivamente avançando? E quanto tempo mais ela precisa para avançar e se equiparar à privada ou até alcançar o nível que o Ministério e o sistema educacional deseja? Terceiro questionamento. As deficiências estão completamente superadas ou ainda corremos risco de encontrarmos problemas no exame? E apenas para observar e para registrar a minha maneira de ver. Em Santa Catarina, de onde eu fui secretário da Educação, nós temos o maior colégio público em número de alunos do sul do país, talvez um dos maiores do país. São 4.700 alunos, aproximadamente, no Instituto Estadual de Educação, que vai desde o ensino fundamental até o ensino médio. E naquela escola nós fizemos em 2008, instituímos lá pela primeira vez o curso pré-vestibular gratuito. O Estado dava o material didático, a Universidade Federal tinha a gestão e também tinha os professores. Foi um fato inédito. Nós tivemos aulas para os alunos num pré-vestibular curto, rápido, e quando fomos verificar, o Instituto Estadual de Educação aprovou mais gente na Universidade Federal do que qualquer curso pré-vestibular privado da cidade de Florianópolis. Qualquer curso. Todos perderam para nós. Então, a escola pública não é uma escola derrotada, ela é uma escola vencedora. Ela apenas precisa ter os mecanismos e os meios de gestão e de estímulo que faltam frequentemente. Essas eram as minhas observações e os meus questionamentos. Agora eu passo a palavra ao senador Inácio Arruda.
Pelo mesmo tempo, senhor presidente.
O senhor sabe que o autor de requerimento sempre tem um plus. Ah. Ainda mais quando ele preside a sessão. E esse é um fato inédito, né? Normalmente o requerente se encontra entre os presentes. Desta vez, por essa obra do destino, eu, além de requerente, eu também presido a sessão. Vossa Excelência tem a palavra.
Eu quero cumprimentar os nossos convidados, o ministro Fernando Haddad e a nossa professora Maria Milene. Eu acho que nós conseguimos avançar bastante. Acho que o Enem foi uma conquista muito positiva. E veja que um exame num país continental nunca é uma coisa tão simples de ser feita. Mas tem mecanismo de aperfeiçoar e o próprio MEC tem examinado isso a todo instante. Onde é que eu considero assim que nós temos um gargalo gigantesco? Ali eu sou do Ceará. O governador, a despeito dos problemas objetivos do nosso Estado, tem buscado um esforço extraordinário tanto fazer um apoio forte ao ensino fundamental, como transformar o ensino médio. Transformando o ensino médio numa escola de tempo integral, além das nossas condições, eu digo isso porque conheço bem a realidade do Estado do Ceará, e o professor na escola de tempo integral estabelecer, então, uma dedicação que ainda não é absolutamente exclusiva, mas não textualmente exclusiva, mas na prática exclusiva. O professor em uma única escola. Esse é um debate que nós temos feito aqui no Senado. O senador Cristóvão tem levantado seguidamente o problema da federalização da educação em conjunto, que seria do ensino infantil à universidade. Claro que com um mecanismo de interseção com estados e municípios, mas seria uma verticalização do ensino no país. Isso leva ao problema da questão do professor no ensino médio. Quer dizer, é ensino profissional, formação média, profissional, e, ao mesmo tempo, professor com dedicação exclusiva. Quer dizer, a Universidade Federal e as escolas, os institutos federais, não sei porque o Instituto Federal tem uma outra modelagem, mas, quando eu fiz escola técnica, era dedicação exclusiva. Então, acho que esse é um problema que nós teríamos que examinar, que vai efetivamente ser medido. Quer dizer, eu acho que os resultados serão altamente, mas muito diferentes do que nós temos hoje. Eu estive recentemente em uma escola dessas, chamada Joaquim Nogueira, que era uma escola de ensino médio, era uma escola que também tinha muitas dificuldades. Se instituiu o ensino profissional na escola e os professores com dedicação exclusiva e tempo integral. Então, você começa às 7 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. Então, basta olhar os estudantes, dialogar com eles ali no pátio e com os professores para ver a mudança total, tanto do espírito dos professores como dos estudantes. Quer dizer, é um outro clima na escola. Então, essa é uma questão que nós temos discutido aqui, eu tenho me batido com ela, senador Cristóvão, por outro meio, mas também no mesmo rumo. Então, eu gostaria, assim, da opinião do ministro, da nossa secretária, porque mexe com o ensino médio, que está na mão dos estados, tá certo? Desse problema da dedicação exclusiva e da formação profissional, que não pode, na minha opinião, ficar apenas na base dos institutos federais, de hoje. Nós temos que alastrar absolutamente isso pelo país inteiro e dar esse clima, mudar esse clima. Entendeu? Eu hoje vejo isso no meu estado, já em um número razoável de escolas, num esforço que eu digo que é bem superior às nossas condições. Não é fácil, manter não é fácil. Tá certo? Então, eu gostaria de ver assim, a opinião do ministro, também da nossa secretária, porque eu considero esse é um tema essencial, o professor. Não é só o salário, que também é muito, muito importante, mas é a dedicação dele na sala de aula.
Obrigado, senador. Vossa Excelência também foi muito conciso e recebe nossos cumprimentos. Com a palavra, a senadora Ana Rita.
Primeiramente, bom dia ao nosso secretário, ao nosso ministro, Fernando Haddad, a Maria Nilene, que é do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela presença. Eu gostaria de ressaltar um pouco a partir da realidade do Estado do Espírito Santo. Acho que o Estado do Espírito Santo se destacou no resultado do Enem. E vou dizer por quê. Na verdade, o resultado ele não foi satisfatório. O próprio governo do Estado reconhece que o resultado no Estado do Espírito Santo ele não foi satisfatório, que é preciso, com certeza, melhorar o ensino público, que precisamos avançar. Né? Inclusive, há um depoimento do próprio secretário, o secretário Klinge, que ele reconhece que o desempenho das escolas públicas capixabas realmente não foi satisfatório. Nós ficamos lá em 27º lugar. No entanto, ele faz a seguinte, No entanto, ele faz a seguinte questão, é sobre isso que eu gostaria de poder debater aqui. Porque, olha bem, pelo resultado, as escolas do Espírito Santo fizeram uma média de 544,5 pontos. considerando apenas as escolas públicas. São 514,8 pontos. As pontuações foram obtidas somando-se às médias das escolas e dividindo o resultado pelo número de instituições envolvidas.